Boa noite aos amigos, colegas, estudiosos aqui de Curitiba, Faculdade de Técnica. Agradeço aos diretores, professor Ivo, professora Josiane. Vamos fazer um trabalho de conversação e aprofundamento sobre elementos da espiritualidade, em específico, o polêmico tema cura espiritual, com o subtítulo, um prefácio às discussões filosóficas. Nós enfrentamos inúmeros problemas já com essa expressão em filosofia clínica. Uma das características da filosofia clínica é exatamente não considerar mais a priori fatores como normalidade e patologia. Uma pessoa que chega ao nosso consultório, nós não temos mais uma nomenclatura pronta que vai colocar o que a pessoa está dizendo sob um crivo de uma patologia e, portanto, de uma cura e de uma doença. Assim sendo, o que leva filósofos clínicos a considerarem num trabalho como o de hoje algo que tem como tema cura espiritual, não é? Parece um paradoxo. De fato, também é um paradoxo, mas temos outros elementos aqui. Não são poucos os colegas que, quando estudam filosofia clínica, conseguem fazer uma conversação com colegas de outras áreas, da psiquiatria, da psicologia, e conseguem remover rótulos. Eles já conseguem interagir com a pessoa e não colocar entre elas e a outro e outro ser humano, e na interseção que se estabelece, rótulos. Muitos já conseguem fazer isso. Então, às vezes, uma pessoa se apresenta ao consultório e diz que tem uma doença, que ela tem uma esquizofrenia, um desvio esquizoide, que ela toma medicação controlada. Muitos são hoje os filósofos clínicos que já conseguem ver a pessoa, estabelecer contato com a pessoa e não com o rótulo, ainda que por vezes o rótulo seja parte da identidade da pessoa, assumido por ela mesma. No entanto, o que poderia parecer natural que esses colegas migrariam para a área da espiritualidade e outras áreas com critérios similares, não é tão óbvio isso, e há vários problemas. Há colegas que compreendem perfeitamente, não podemos mais falar em cura. Curar o quê se não há qualquer patologia mais? Se cada pessoa tem um modo de funcionar, um jeito de ser. No entanto, muitas vezes esse mesmo colega que assim afirma, quando vai tratar de uma questão ligada à espiritualidade, ele considera que sim. Então, ele, independente da fé que ele professe ou da maneira como ele interage com a transcendência, alguns colocam que tal coisa o ajuda a se sentir melhor, que ele se sente mais forte, e com isso ele não padece de certos males e outras coisas mais. Outros vão além e colocam que, graças à espiritualidade, não há doença na família deles e coisa dessa natureza. Aquilo que eles afirmaram no consultório, atendendo pessoas, na área da espiritualidade já reverteu. E não apenas reverteu, eles não voltaram apenas lá do ponto de partida quando começaram a estudar filosofia clínica. Há pontos anteriores. Então, nesse sentido, alguns que ao entrar na espiritualidade se beneficiam dela e dizem que se sentem bem existencialmente, mas com maior profundidade na vida e na existência, em realidade fizeram uma involução do ponto de vista de desenvolvimento. Mas com que régua nós vamos medir isso? Se usarmos a métrica social, teremos problemas. A métrica social nos diz, um aluno que passou de ano, ele evoluiu. E a métrica existencial diz não necessariamente. Às vezes, reprovar é um sinal de evolução. Basta que você tente ver isso, por exemplo, pelo prisma de Rubem Alves, Paulo Freire. E aí você entenderá que há certos alunos, por discordarem, por exemplo, estão numa escola coercitiva quanto ao ensinamento das coisas, exatamente porque evoluíram e querem algo mais livre para a alma humana é que foram reprovados. Então, a reprovação, nesse caso, é um sinal de desenvolvimento provável, conforme a própria natureza da pessoa. Mas isso tudo é apenas a base. Agora nós vamos entrar propriamente no tema, no problema da espiritualidade, no que concerne a cura. Segundo o jargão médico, que deriva lá para os espaços de espiritualidade. E vamos fazer uma conversação não muito fácil. Em alguns momentos de hoje vocês verão que temos dificuldades aqui. Essas dificuldades vão desde a nomenclatura até metodologia e outros aspectos. Então, apenas como uma simplificação para podermos aprofundar os trabalhos, eu coloquei lá na pedra, lá no quadro negro, uma reta e abaixo dela um dos tópicos da estrutura de pensamento, o sensorial e o abstrato, com sinal de conectivo, porque na prática, quando você vivencia algo sensorial, por vezes tem muitas abstrações no meio, e vice-versa. Você pode, por exemplo, imaginar como foi bom quando você estava no campo colhendo feijão com seus familiares. E enquanto você imagina isso, você está tendo muitas vivências sensoriais. Você sente de novo a brisa, o sol, o cheiro do feijão, as folhinhas quebrando já secas. Ou seja, é uma lembrança na qual, lá na abstração, você tem muitos elementos sensoriais. E vamos partir desta base. Todo o tempo, durante as nossas conversações de hoje, eu farei menção a esse terceiro tópico da estrutura do pensamento, os elementos sensoriais, os elementos abstratos e como eles se interagem. Ok? Nesse trabalho. É um dos limites para os quais nós caminharemos com isso. A editora Abril, através da divisão dela da revista Super Interessante, fez uma série de pesquisas e esses pesquisadores publicaram depois esta obra, uma obra na qual eles trabalham uma investigação detalhada, minuciosa, em torno do fenômeno da cura espiritual. Eles foram os principais centros no mundo de pesquisas nessa área, conversaram com os principais expoentes desta área da cura espiritual nos mais diversos segmentos, e essas matérias foram publicadas e compiladas nesta obra da editora Abril, chamada Cura Espiritual, uma investigação que esses pesquisadores fizeram. Esses pesquisadores iniciam mostrando o dilema que é você se ocupar de uma área e de um assunto como esse numa sociedade como a nossa. Olhem a dificuldade que eles já vão nos mostrar de um psiquiatra que tentou entrar nesses estudos. Eles escreveram assim: o psiquiatra americano Robert Cloninger, cuja história exemplifica com perfeição o distanciamento entre a academia e as religiões, mostra que Cloninger construiu uma reputação científica nos anos 80, pesquisando as bases genéticas da personalidade. Seu trabalho envolvia mapeamento de genes, neurotransmissores e moléculas por trás dos transtornos mentais. Era muito respeitado pelos outros cientistas. Com o tempo, percebeu que havia traços de personalidade que estavam fora da conversa dos seus colegas. Entre esses traços, uma característica humana que ele denominou autotranscendência. E aí os autores definem o que é a autotranscendência: a capacidade de alguém de se sentir parte do universo e de intuir uma força maior por trás de tudo. Vou repetir. A autotranscendência, então, esse psiquiatra Cloninger denominou como a capacidade de alguém de se sentir parte do universo e de intuir uma força maior por trás de tudo. Pessoas com baixa autotranscendência são, em geral, lógicas, convencionais, desconfiadas e materialistas. Já aqueles com alto grau desta característica são mais intuitivos, espirituosos, idealistas, ou seja, um traço importante na personalidade de alguém. O que acontece? Quando ele publica, então, essa pesquisa, esse psiquiatra, não é? Ele atendia pessoas. Então, um dia ele se deu conta, olha, mas há algo além dos almanacs, dos manuais, que ele resolveu chamar de autotranscendência. É o fato de algumas pessoas se conectarem com o universo de uma outra maneira, que não a maneira usual da sociedade dos homens. E disse, quanto mais a pessoa puder fazer isso, quanto maior for a capacidade dela, não é? Mais intuitiva ela será, e quanto menos ela será mais racional, mais mecânica, etc. Pronto, era isso o trabalho que ele resolveu. Agora, quando ele vai publicar esses trabalhos, olhem o que os autores colocam aqui. Primeiro, ele confessa, o próprio Cloninger, que ele ficou receoso com isso. A academia é um ambiente laico. Cerca de 70% dos cientistas mais prestigiados do mundo não crê em vida após a morte ou em um Deus. Ao final, Cloninger decidiu seguir em frente e divulgou o questionário como achava que deveria ser, mas o clima de desconfiança na academia com temas espirituais quase o levou a se auto-censurar. O curioso é que muitos dos maiores cientistas da história provavelmente tinham um grau bem elevado de autotranscendência. E aí os autores citam o fato curioso de Charles Darwin, que estava certa vez caminhando no meio da floresta, aqui no Brasil, nas nossas florestas tropicais, e olha o que o Darwin escreveu sobre isso. Ninguém consegue ficar impassível nesses locais sem sentir que existe algo mais no homem que a simples respiração de seu corpo. E aí, pelos próprios critérios do Cloninger, Charles Darwin era um homem que provavelmente tinha uma grande autotranscendência, ainda que professasse um ateísmo completo. Temos agora alguns dos primeiros problemas aqui. Lá no quadro, no tópico 3, sensorial e abstrato. Não é uma regra, mas muitas pessoas, quanto mais caminham para esses elementos que nós, desde Demócrito, Heráclito, Epicuro e antes mesmo desses, denominamos como matéria, quanto mais caminham para isso, parecem mais distante de elementos abstratos ligados à transcendência. Não é uma regra, é apenas uma inclinação que aparece claramente ao longo do livro. O que há na ocupação dos elementos que nós denominamos como materiais que impede os elementos transcendentes? Ou há algum antagonismo, há algo que faz afastar? Por exemplo, se eu estudar esta mesa aqui, que sustenta o livro, que sustenta o laptop, do ponto de vista do peso, da extensão, do espaço que ela ocupa e outras propriedades, resistência, capacidade de segurar objetos, de retenção, luminosidade que resplandece, etc. Ao fazer essas medições, o que acontece que todo elemento transcendente se afasta? Por que ele não pode participar disso? Em realidade, ele não se afasta. Muitos já conseguem conversar isso e chamar isso que estou falando de transcendência. Senão, se há qualquer coisa de transcendente, transcendente é isso. Não é preciso qualquer uma outra coisa. Mas, historiograficamente, o usual foi apartar estes elementos. O transcendente, o luminoso, o divino, ficou no plano restrito das abstrações e de lá emanava elementos para o sensorial. Então, aqui no sensorial, lá na Grécia, você não tinha uma boa colheita, você apelava para elementos da abstração que você não via, que iriam emanar coisas, energias, que de lá, caminhando para o sensorial, de alguma maneira se materializariam de modo a responder às necessidades daquelas criaturas. Só que muitos, ao fazerem isso dessa forma, encontraram questões muito interessantes. Porque como não funciona como uma régua, tal qual botamos no quadro, muitas vezes ao caminhar em direção a essa abstração, a essas transcendências, no caminho muitos construíram amálgamas. Eu sei que quando vocês consideram esta mesa aqui, que tem garrafas de água, café, bolinho de queijo, vocês consideram a mesa como algo bastante definido. Não há qualquer mescla. Se eu dissesse para vocês, uma parte desta mesa não é exatamente da mesma constituição dos demais, ficaria muito esquisito. Mas o que eu vou dizer agora já não parecerá esquisito. Querem ver? Você está recebendo sua filha em casa, que você não vê há muito tempo, e você está feliz por receber. Quando você a abraça e vai cumprimentá-la, depois de um longo período sem vê-la, o que acontece? Seu coração, sua alma se enche de memórias boas, que alteram a qualidade do abraço que você dá na sua filha. Separar isso, às vezes, é quase uma tarefa impossível, porque isso tudo já é parte de um amálgama. Suas lembranças, elementos de esperanças para um futuro, e o calor do corpo da sua filha, as lágrimas dela que correm. Tudo isso agora é um amálgama. Algumas pessoas já vivem isso que se chama de espiritualidade, transcendência, dessa forma. Eles não separam mais. Agora eu vou entrar em oração, agora eu vou ao templo orar, eu vou entrar em contato com Deus. Eles já fizeram um amálgama. E já não tem mais nome de transcendência ou não transcendência, cientificismo ou não cientificismo. Agora, aqueles que fizeram um balizamento tal, que colocaram uma parede entre essas coisas, alguns então vão viver agora as consequências de terem colocado essas paredes. Vejam, não estou trabalhando aqui mérito de uma coisa ser verossímil e outra não. Não é por esse enfoque que estamos tratando o problema. Quando este psiquiatra, Cloninger, propôs então um novo conceito, a autotranscendência, que é algo que fugia aos parâmetros, às métricas, temperatura corpórea, estado febril, antibióticos, dosagens conforme peso, idade, etc., ao fugir desses parâmetros, e ao propor isso dentro dos parâmetros daquela medição psiquiátrica, ele se tornou um ser diferente diante dos demais. A maneira de fazer esses trânsitos costuma ser ainda hoje muito problemática. Muito problemática. Vamos adiante. Ele diz, os autores então desta obra, Silvia Lisboa e o Alexandre de Santi, eles dizem: se levarmos em conta que não é preciso ser religioso para ter enlevos espirituais, podemos considerar que quase todo mundo teve ou terá questionamentos ou experiências de ordem espiritual ao longo da vida, episódios difíceis de explicar em palavras. Não é só o preconceito que afasta a ciência dos assuntos espirituais, é também uma questão prática. Não é fácil pesquisar temas espirituais. Bem, vamos ver isso que ela está colocando. Não é fácil pesquisar temas espirituais se você pesquisar aqui da base sensorial. Se eu chegar aqui diante dos senhores com um microscópio, com uma balança digital, e disser vamos pesquisar elementos espirituais, eu estou usando elementos que não se prestam à pesquisa da espiritualidade. Se a espiritualidade por si também fizer a mesma coisa, ela estará usando elementos que para ela não serão nada condizentes. Se um ser divino, angelical, transcendente, chega e nos mostra um documento que está entre nós, segundo o mandato que ele está fazendo, a próprios encargos de Nossa Senhora de Fátima, ele veio aqui e disse que vai nos cobrar uma taxa, porque agora nós vamos ter que pagar um pequeno imposto, um tributo. É uma inovação quanto à antiga as indulgências, mas que é mais atualizado, mas que vai ser proporcional aos nossos salários. Nós acharíamos isso o fim do mundo. Nós temos nomes para isso, porque ele está falando lá do transcendente, usando coisas esquisitas, que nós aqui, olhando daqui para o transcendente, não, lá no transcendente não há isso. E nesses sistemas de trincheira, no qual quem está na Lua nunca veio à Terra e se refere a nós, e nós ao contrário, aprofundamos cada vez mais esses elementos. Eu peço para que vocês segurem um pouquinho as questões, já faremos uma parada para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que estamos vendo. Os autores, então, terminam esse capítulo todo dizendo: ciência e espiritualidade tampouco são antônimos. Não necessariamente são. Vamos conversar um pouco agora com a filosofia clínica, com tudo isso que estamos vendo até aqui. Olhe, para algumas pessoas são antônimos. Para algumas pessoas, isso que nós denominamos sensorial, você esperar na fila do comércio para que abra para você poder comprar o seu aparelho, você ter que ir ao correio despachar uma carta, ficar preso no trânsito, esses elementos sensoriais, para alguns, são antônimos aos elementos espirituais, enfraquecem todo elemento espiritual. Para outros, isso não tem nada a ver com elementos espirituais, e, portanto, uma coisa nada tem a ver com a outra, eles conseguem exercer isso muito bem. Em filosofia clínica, você verá na história de vida da pessoa como ela faz esses elementos dentro dela. O que acontece com ela? Algumas pessoas vivem isso já de uma maneira de síntese. Outros separaram isso completamente, não vão se encontrar. Há pessoas que fazem escambos, comércios, negócios, um balcão de negócios entre a vida da sociedade dos homens, essa que temos, e a espiritualidade. Deus vai me ajudar a ultrapassar tal dificuldade em minha vida. E por conta disso eu farei tal coisa. Às vezes isso não é racionalizado, é apenas vivenciado de uma maneira muito profunda da pessoa. Ela tem. Isso não quer dizer que é errado. Estamos só caracterizando os movimentos que podem acontecer, apenas isso. E mostrando que cada um de nós provavelmente tem uma forma de vivenciar esses fenômenos. Os autores foram até Abadiânia, uma cidade que fica em Goiás. Passo muito por essa cidade quando vou dar aulas lá na Faculdade Católica em Anápolis. Fica pertinho, à direita você vê a entrada para Abadiânia. E lá, na sala, Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, interior de Goiás, a 117 quilômetros de Brasília, escrevem os autores, João de Deus, o mais procurado cirurgião espiritual em atividade no mundo, colocou um lençol branco sobre o dorso de Nunes, com uma preparação para um corte de cabelo. Esse Nunes é um senhor que procurou com um câncer muito grave. Muito grave. Em estado desesperador. E os pesquisadores, esse senhor se chama Luiz Carlos Nunes. E os pesquisadores aqui dizem: o vídeo da cirurgia de Nunes foi gravado em VHS e depois disponível no YouTube desde 2010. A cirurgia de 7 minutos pôs um fim ao tratamento contra um tumor na cabeça, diagnosticado em abril de 1997. Nunes havia tentado se operar com médicos formados por duas vezes. E aí eles vão contar toda a narrativa, tudo que esse senhor passou até conseguir finalmente ser operado, o que aconteceu. Contam também o caso de uma outra senhora chamada Iraci. E então eles sintetizam dizendo para nós o seguinte: casos de pacientes como Iraci e Nunes, que sempre recorrem ao médium, são comuns em Abadiânia, onde João Teixeira de Faria, o João de Deus, fundou a Casa de Tratamento Espiritual, hoje um sucesso mundial. Os estrangeiros, que representam 80% de sua clientela, o chamam de John of God, João de Deus, né? Nascido em 42, o médium é um fazendeiro católico, semi-analfabeto, pai de 11 filhos de mulheres diferentes. Quando atende as centenas de pessoas às quartas, quintas e sextas, diz estar possuído por espíritos que têm o dom da cura. Seriam mais de 30 entidades que operam pelas suas mãos. Ou seja, João de Deus estava tecnicamente fora de si quando rasgou a cabeça de Nunes para extrair o primeiro tumor. Sua consciência, segundo ele, estaria dominada pelo cirurgião português Augusto de Almeida, morto em 1941, ou pelo próprio Inácio de Loyola, santo do século XIV, que dá o nome à casa. Estima-se que João de Deus tenha tratado mais de 9 milhões de pessoas em seus 54 anos de atividade. Caçula de 6 irmãos, ele nasceu em Itapici, cidade de Goiás, em uma família de poucas posses. Largou os estudos quando cursava o equivalente à segunda série do ensino fundamental e nunca mais voltou aos bancos escolares. Aos 9 anos, teve uma premonição. Estava com a mãe visitando parentes no município de Nova Ponte quando vislumbrou uma tempestade que arrasaria casas, entre elas a do seu irmão. A chuva veio e destruiu as casas, como João previra. Mas foi só aos 16 anos que ele decidiu procurar um centro espírita em Campo Grande. Ele conta que antes havia recebido a visita de Santa Rita de Cássia, de quem é devoto até hoje. Desde então, nunca mais parou. Bem, esses pesquisadores foram ter com João de Deus e a equipe dele e com muitos outros, usando qual instrumentalização? Qual método de pesquisa? Pois é, qual método de pesquisa? Levaram seus microscópios, seus telescópios, na forma de quê? Do método científico. Esse método científico de mensuração daquilo que é transcendente é bastante conhecido. Você vê os exames de imagens, aí você diz, bom, essa pessoa tem um tumor parietal, está aqui, está documentado, não é? E ela tem tais sintomas na área motora, etc. Agora vamos ver o que acontece. Aí aproxima a pessoa de um médium, de uma transcendência, e aí vamos mapear, vamos mensurar o que aconteceu depois da consulta. Se o tumor diminuiu, os sintomas estão menores, então houve uma melhoria, isso, seja lá o que for que está fazendo, está funcionando, porque o propósito é diminuir isto. Este é o método científico de abordagem de pesquisa. Pode parecer bastante razoável quando você vai consertar o motor do seu automóvel, quando você vai fazer o projeto da sua casa, quando você vai fazer um planejamento familiar. Perfeito. Mas isso é adequado quando se fala de um dado de verificabilidade para questões ditas transcendentes? Se fosse o diferente, os transcendentes quisessem nos mensurar pelos critérios que eles adotam lá, como seria? Eles poderiam dizer que nós não existimos, que nós achamos que existimos, mas não temos existência. Eles poderiam dizer, vocês não voam, vocês desaparecem, vocês não têm existência praticamente. Se há qualquer coisa para o lado de lá, e tentasse nos medir como fazemos, daqui para lá, essas coisas poderiam ser muito complicadas. Só que essa colocação que eu estou fazendo, ela só serve como exemplo, não como fundamento, porque eu estou fazendo, repetindo exatamente o problema que está aqui, de fazer essa cisão das coisas. Teríamos como ultrapassar isso? O que seria ultrapassar isso? Ainda hoje nós veremos, mas por agora eu vou fazer uma parada no gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações, questões sobre isso que estamos tratando até aqui. Prosseguindo o trabalho, após algumas colaborações muito importantes aqui do que estamos fazendo, Observem que os colegas aqui presentes também colocam a dimensão desses problemas. Até aqui, eu procurei ser o mais simples e objetivo que eu da maneira possível. Mas agora preciso problematizar mais essas questões. Precisamos ir a profundidades maiores do que essa que estamos indo até aqui. Como vocês viram os dois colegas colocando, há níveis de realidade, há níveis de conversação de coisas, há níveis de linguagens. Vocês veem isso em muitos filósofos. Não é? Se você pegar um filósofo como Wittgenstein, ele vai propor os jogos de linguagem. Qual é o jogo de linguagem que você está usando? Se pegar a escola analítica de linguagem austríaca, eles vão perguntar, defina os termos. E os seus termos precisam ter correspondências com uma base sensorial. Senão você está falando do quê? Se você pegar os filósofos lógicos, eles vão dizer outra coisa. Não, o que você está nos colocando, agora nós precisamos estabelecer sentidos e parecença entre eles. Sistemas de correspondência. Os epistemólogos já irão por outro caminho e dirão, vamos ver qual é os critérios de conhecimento que você está adotando para trabalhar essa questão. E nesse mosaico de coisas, alguns vão ficar perdidos e pensativos. E agora? Qual é o melhor enfoque, se há um melhor enfoque, para trabalharmos estas questões nas dificuldades que estamos enfrentando? E a resposta para qual é o melhor enfoque, nós podemos colocar por uma aproximação, uma figura de linguagem. Você vai a um teatro. Você vai nesse o Teatro Guaíra, o lindo Teatro Guaíra que vocês têm aqui, em frente à universidade. Djavan vai fazer um show ao vivo, acústico. Ali, só ele e o violão. Bem, onde você vai sentar? Com quem você vai? Como você vai jantar primeiro? Vai deixar para jantar depois de tomar um bom vinho, depois de curtir a música? Como você vai fazer? Vejam que todas essas questões só ganham, de fato, resposta, não apenas no planejamento disso que vai acontecer, mas na própria vivência disso que vai acontecer. Tudo isso, às vezes, modificará pelo dia, pelo que está acontecendo. De forma muito semelhante, esses estudos que estamos fazendo aqui da relação da espiritualidade, em específico, cura pela espiritualidade, também ganham essas conformações todas. Quem se aproxima do objeto transcendente? De que sorte, de que modo se aproxima? Com quais propósitos? O que decorre daí? Quem é o ser transcendente? Que outras variáveis entram nisso que está se passando? E conforme nós tivermos um elemento ou outro, isso se modificará completamente. E nós teremos já então uma outra coisa. Quando nós falamos... Lembrem de botar, por favor, os telefones em modo avião. Quando vocês trabalharem a... Agora nós temos que aprofundar esses elementos que estamos vendo aqui. Vamos então caminhar um pouquinho mais e aí já vai, isso que eu estou colocando já poderá ganhar outros aspectos que vão participar da conversa. Os autores colocam então que a cultura espírita promoveu uma proliferação de cirurgiões espirituais em território nacional. Existe uma cultura propícia do Rio Grande do Sul ao Amapá que facilita a crença nos médiums doutores. O Brasil é a maior nação espírita do mundo, com 3,8 milhões de fiéis, mais 40 milhões que se dizem simpatizantes do espiritismo. A religião chegou ao país por meio da elite carioca, ligada à intelectualidade francesa. Entre os maiores expoentes do movimento do século XIX, estavam figuras como o médico, político, militar e escritor Adolfo Bezerra de Menezes, um católico. Em 1875, ele conheceu a doutrina quando a primeira tradução de O Livro dos Espíritos, obra fundamental do Espiritismo, chegou ao Brasil. A conversão de Bezerra e outros intelectuais deu legitimidade ao espiritismo no Brasil. Parte do sucesso da doutrina de Allan Kardec em solo brasileiro se deve à interpretação que as lideranças locais deram aos preceitos do francês. Na Europa, quando surgiu, o espiritismo tinha um viés mais exploratório. As estranhas experiências realizadas na casa de intelectuais do século XIX buscavam entender os fenômenos. Muitos cientistas renomados, personalidades da época, foram atraídos pela suposta comunicação com os espíritos. Bem, agora nós temos outros aspectos. Até então estávamos tratando de questões eminentemente médicas. Um sintoma, um tumor, procura alguém, é feita a cirurgia, é mensurado que houve uma melhoria conforme os pressupostos. Agora já entram outros fatores. Entra o fator cultural, entra o fator de proliferação. E os pesquisadores, eles contam aqui alguns casos, como o Arigó, lembram do José Arigó? E outros, eles foram atrás de vários pesquisadores, médiuns famosos que havia aqui na América Central, o que acontecia. Muitos trabalhos importantes foram realizados, muitos trabalhos que foram denunciados como impostura, como elementos que não correspondiam ao que de fato era apregoado, farsas, muitas vezes, não é? E aí eles contam vários episódios que aqui não vem ao caso, não é do nosso intuito ver esses elementos. Mas é parte agora dos nossos elementos o seguinte: os colegas haviam colocado isso, quer dizer, olha, tem sistemas de linguagens diferentes. Então, você, se vai consertar um aparelho, você vai usar uma linguagem. Se vai falar de nuvens, você vai usar outra linguagem. Ok. Se fosse isso, estaríamos com as questões resolvidas. Mas há outros dilemas, porque nem sempre nós saberemos diferenciar isso. Há sistemas linguísticos que dialogam de maneiras, às vezes, que nem diretas são. São maneiras indiretas, usando mediações, usando outras coisas para se conectarem. Coisas, às vezes, que sequer são mapeadas. Vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Você tem na clínica uma pessoa que traz uma questão somática qualquer. E ela diz, olha, doutor, isso é genético, porque minha mãe tinha, minha avó tinha e tal. E você anota isso, ok? Você está pesquisando, você é um filósofo, está pesquisando. Um ano depois, essa pessoa vem e diz para você, doutor, aconteceu um problema. Por uma brincadeira lá, eu fui no hospital tal, e tudo, e me candidatei lá, era apenas uma coisa que não era para ser levada a sério, e acabei fazendo um teste de DNA e descobri que não sou filho da minha mãe. Então, agora eu estou confuso, porque eu tinha dito para o senhor que isso que eu tinha, minha mãe tinha, minha avó tinha, que era genético. O que aconteceu? Foi um sistema placebo que houve? Alguém agendou nessa pessoa? Ó, sua avó teve, sua mãe teve, você vai ter, porque isso é genético, e por sugestão ela acabou tendo os sintomas? Pode ser, nós não sabemos. Se somos pesquisadores, eu acho que a postura de abertura para tentar compreender é importante termos, nós não sabemos. Há pesquisas que mostram, e aqui os autores mencionam algumas delas, que pode haver alteração do gene, uma coisa que até então era impensável. Pode, via comportamental, via a estados de meditação, que já há muitas questões novas aí no horizonte de pesquisas. Então, nós de fato não sabemos. Mas o que podemos, uma das coisas que podemos entender disso é que, provavelmente, há linguagens muito distintas que conseguem dialogar por maneiras que às vezes não sabemos compreender, rastrear, mapear. Mas sabemos que certos fenômenos se espelham, se esparramam, ultrapassam. E como pesquisadores estamos interessados em saber o que está acontecendo. Então vejam, ali na base sensorial, quando vai se ocupar alguém eminentemente que que se institui um cientista e que, portanto, qualquer coisa que vá medir, mensurar, usará aparelhos, réguas, compassos, relógios, e diz, eu vou testar isso, vou ver lá as questões da espiritualidade. Bom, esse, ainda que ele vá tratar de linguagens diferentes e tudo, podem acontecer nessa interseção questões que ultrapassem o que esse pesquisador está propondo. Muitas e muitas vezes. Uma cobaia que ele está verificando, a cobaia morreu. No outro dia ele volta ao laboratório e a cobaia está viva. Ele diz, isso não existe. Se morreu, está morta. Não pode estar morta e agora estar viva. Isso não existe. Não existe no sistema dele. Mas ele começou a conversar com outro sistema de coisas, que por vezes chamamos transcendente, espiritual ou outros, que admitem certas coisas que no sistema dele passam por paradoxais. Ou está vivo ou está morto. E se morreu, não vive mais. Mas lá com que ele foi conversar, talvez admita que possa ver. Da interação dessas conversações, surgem fenômenos que ele não sabe explicar daqui. Se ele buscar a explicação lá da espiritualidade, talvez também não tenha. Porque agora já estamos falando de uma terceira, quarta, quinta coisa. Vamos ver um pouco sobre isso. John Filler publicou seu livro com os relatos de viagem a Minas Gerais em 1973. O jornalista americano era um consagrado autor de best-sellers de não ficção. Experiente na reportagem de fenômenos sobrenaturais, a publicação da obra rendeu resenhas favoráveis na prestigiada The New York Review. Mas Filler teve que enfrentar críticas duras. Eu vou ler um pouquinho mais sobre isso. O escritor de ciências Martin Gardner considerou a temática do livro uma afronta à ciência. Filler publicou uma resposta na mesma revista. E na réplica, o autor expôs um problema enfrentado ainda hoje pelos cirurgiões espirituais. As curas são tão inacreditáveis que muitos cientistas preferem ignorá-las, acham malucas, irresponsáveis. Filler escreveu na resposta a Gardner o que serve. É um fato estabelecido que Zé Arigó, o camponês brasileiro cirurgião e curandeiro, poderia cortar a carne e vísceras com uma faca de cozinha suja, ou um canivete sem provocar dor e sem necessidade de pontos. É um fato que ele poderia interromper o fluxo de sangue com um comando verbal. É um fato que não houve qualquer infecção subsequente, mesmo sem nenhuma asepsia. É um fato que o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, o criador da capital Brasília e ele próprio um médico, trouxe sua filha para ver Arigó, e que ela passou por um tratamento bem-sucedido. É um fato que Arigó realizou curas de casos de câncer, de outras doenças fatais e sem esperança, que foram medicamente confirmadas. Nenhum desses fatos, todos cuidadosamente reunidos e examinados, traz uma explicação sobre o fenômeno Arigó. E é por essa razão que essa história é tão difícil de escrever. Bem, aí os pesquisadores aqui nos mostram que entram nessa discussão antropólogos. Por exemplo, o antropólogo norte-americano Sidney Greenfield diz que o sincretismo religioso e a mente aberta do povo brasileiro contribuíram para manter acesas as velhas crenças místicas no sobrenatural, mesmo com um incontestável avanço da medicina no último século. Nos Estados Unidos, quando uma criança diz ter visões ou ouvir vozes, ela é levada ao psiquiatra. No Brasil, ela é encaminhada a um centro espírita, escreveu o Sidney Greenfield. Fora do Brasil, o entendimento em tudo isso é diferente. Em 1975, o juiz americano Daniel Hanscom decretou que as cirurgias psíquicas eram farsas puras e absolutas e proibiu agentes de viagens de continuar vendendo pacotes para as Filipinas. É que ao lado do Brasil, o país asiático, é a principal nação espírita do mundo. Lá, médiuns também praticam cirurgias espirituais. Acontece que com essa proliferação de muitos cirurgiões espirituais, vocês podem imaginar o que começou a acontecer em vários lugares do mundo. E se havia entre eles muitos que tinham o melhor dos propósitos, eles tiveram que pagar o preço por muitos que não tinham, gerando uma perda muito grande nas pesquisas. Os próprios pesquisadores que estavam interessados nisso começaram a recuar. E os casos começaram a surgir, e aqui no livro é descrito assim, de maneira tão grosseira algumas coisas, quer dizer, grosseiro é o fato, não a descrição como é feita. Mas outros pesquisadores avançaram. Alguns deles tentaram, pela hipnose, mostrar que esse fenômeno também poderia ser um fenômeno meramente cognitivo, humano, que poderia ser exercido pela uma hiperconcentração e que não era necessariamente um fenômeno espiritual. E aí há uma descrição até que alguns pesquisadores disseram que, por exemplo, o João de Deus, na casa de Dom Inácio, o que ele fazia era uma espécie de hipnose. E aqui há uma descrição, toda ela bem documentada, de como se procedia essa hipnose que era feita, em alguns casos muito bem sucedida, conforme os propósitos de remoção de sintomas, de gastrites, úlceras e outras coisas, e em alguns casos não. Mas ainda assim, nenhuma dessas pesquisas é concludente, a ponto de dizer é um fenômeno de sugestão, é um fenômeno de espiritual, de fato, há espíritos, de fato, não há. Dentro dessa discussão, dessa conversação filosófica em torno da cura espiritual, agora nós já podemos ir um pouco além. Eu peço aos senhores que coloquem o que eu vou dizer agora dentro dos critérios do que estamos vendo aqui, dentro desses parâmetros, ok? Para que nós possamos dimensionar conforme a pesquisa e as restrições que foram colocadas lá no início. Observem uma coisa. Se você tem na sua casa um filho pequeno, de 4, 5, 6 anos de idade, que acompanha você, você é religioso, ele vai lá onde você costuma ir, seja a igreja, a sinagoga, o templo, ele vai com você. Muito bem, você tem uma intercessão muito forte com essa criança, e por conta dessa intercessão que você tem, ele pega muito da sua espiritualidade, às vezes pega, e desenvolve outras coisas. Alguns desenvolvem um amiguinho imaginário, outros desenvolvem algumas questões que são mesclas curiosas. Crianças que, por exemplo, você observa que às vezes elas vão plantar um vasinho, uma planta, seja lá o que for, invariavelmente a plantinha vem. Às vezes com o mínimo de água, com o mínimo de cuidado. Como você tem outros filhos, você nota que aquele pequenininho, quando planta no vasinho, você até faz uma experiência. Um dia você coloca uma terra muito pobre, quase areia de praia, dá uma sementinha lá de feijão para ele, diz, planta aí meu filho. Ele planta e quando você vê, vem. Não é uma plantinha exuberante, mas é uma plantinha, vem. Algo está acontecendo. Se extrapolarmos isso para além do que estamos documentando ali, aí vamos cair em mil teorizações e algumas delas bastante problemáticas. Né? Já problemático é o tema em si. Agora, o que ocorre? Nunca viram isso? Mas não só com crianças. Há cirurgiões, por exemplo, que eles têm uma taxa de infecção pós-operatória nas pessoas que eles atendem mínima, ínfima. Uma coisa quase sobrenatural. Isso não é possível, ele faz alguma coisa. Não dá, existe uma taxa, uma proporção. E hoje a infecção hospitalar é um dos problemas mais graves que a gente tem. O que está acontecendo? E aqui nós temos essa questão que eu gostaria de colocar como uma indagação, não como uma resposta, como filósofos que somos. Vejam, pode estar acontecendo de a pessoa, nas suas bases sensoriais, quer dizer, no mundo social no qual vivemos, cheios de paredes, horários, calendários e 10 bilhões de coisas outras, muito cronológicas, pautadas, mensuráveis e medidas, pode ser que quando nós conversamos isso com coisas que ultrapassam isso, fazemos nessa interseção, nesse casamento existencial, nessa elaboração, nós estamos constituindo outras coisas, algumas delas muito promissoras para os nossos padrões de épocas e importantes, mas também coisas muito graves e muito tristes. Entre as coisas graves e tristes, vamos citar uma ou duas apenas. Olha, por vezes, um filho seu se casa e traz para casa a pessoa com quem vai conviver. A pessoa é maravilhosa, essa que trouxe para sua casa. Você agradece, você diz, nossa, nunca, nem se eu escolhesse aí pela rua, eu teria uma pessoa tão bacana quanto a que meu filho e minha filha conseguiu. A partir do momento da chegada dessa pessoa, há um quadro de somatização. Então lá tem um vovô, a vovó dentro de casa que começa a somatizar direto. E você diz, mas o que está acontecendo? Então você pega os seus telescópios, seus microscópios, suas coisas, vai lá medir. Diz, vovó, a senhora não gosta dessa pessoa que está vivendo? E é a pessoa que ela mais gosta, já adotou como neta dela também. Ama essa pessoa que chegou. Não tem qualquer restrição. Essa pessoa que chegou à sua casa participa de tudo. É solidária, é fraterna, ajuda, inclusive nas suas despesas. Você passa a noite lá tentando fechar as contas, essa pessoa chega e coloca, diz, olha, deixa eu ajudar também, e ajuda você. Ajuda com carinho, ajuda com apoio emocional, ajuda financeiramente. Você diz, nossa, ganhei mais um filho. E, no entanto, a vovó adoece. Depois de um tempo, você começa a adoecer. Eu estou usando a terminologia médica. Alguma coisa está acontecendo. Você vai ao médico, o médico diz, não entendo, você sempre teve saúde de ferro. Que isso? É um estado inflamatório, agora um estado infeccioso, esse foco de infecção. O que está havendo com você? E também estranhas tristezas que vêm na alma. Você procura em teorias, vou procurar na psicanálise, na filosofia clínica, na gestalt, na terapia ocupacional, vou procurar em tudo para ver se alguém me dá uma resposta. E não há. As respostas fabricadas que você encontra às vezes, você diz, não serve. Explica isso, mas a maior parte fica de fora. Algo de diferente está acontecendo. Isso que eu estou colocando para vocês provavelmente é a gênese de grande parte dos aspectos transcendentes com os quais nós estabelecemos interseções. E então, depois de fabricado, produzido, instituído, seja por nós, seja por outros fatores, aí temos que explicar isso, já que agora está convivendo conosco. Precisamos, pelos nossos compassos e réguas e literaturas, tentar entender um tal fenômeno. Só que essa tentativa de agora entender isso, muitas vezes vai desconstruir completamente isso, já será uma outra coisa. A vivência que nós estamos tendo aqui, esses documentos que eu estou lendo para vocês, não é certamente a experiência que esses pesquisadores tiveram ao estar com essas pessoas. Eles descrevem aqui rituais, danças, músicas, orações, coisas muito bonitas. A gente pode imaginar, mas o que se passa lá? Ao final desse capítulo, esses pesquisadores perguntam, médiuns como João de Deus, José Arigó, seriam hipnotizadores intuitivos? Nenhuma pesquisa comprovou essa hipótese, mas trata-se da teoria mais consistente para explicar o trabalho de cirurgiões espirituais à luz da ciência. Observem, à luz da ciência. Influenciado por um médium carismático, capaz de prender a atenção do paciente e por um instante um ambiente propício para o transe, a concentração extrema, o cérebro pode se desligar dos impulsos da dor e se focar em pensamentos de cura e bem-estar. Ao final da obra, quando os autores tratam da imunologia, quando ela surge, como ela se desenvolve, né, que o médico descobre por acaso esses fatores imunológicos. A pessoa tinha um câncer, um tumor na face gravíssimo, né, e quando opera, gera uma infecção, e o médico nota que com a infecção o tumor começa a diminuir. Quando ele vai pesquisar, faz uns experimentos, e ele mesmo começa com o tempo a inocular e produzir estados infecciosos para debelar muitos processos de metástase e outros. Em muitos casos obteve sucesso, em muitos não, não é? Mas a partir dessas pesquisas introdutórias dele, surge a imunologia, como nós a conhecemos hoje, todo o fator imunológico. Aqui o que ela está dizendo é que, dado então uma hiperconcentração, um agendamento massivo, um estado pré-hipnótico ou propriamente hipnótico, pode eventualmente produzir esses milagres que nós chamamos de milagres. Pode. Agora, como pesquisadores, então poderíamos dizer, pronto, está explicado o fenômeno da, entre aspas, cura espiritual? Não, não temos como fazer isso, né? Seria leviano, seria apressado da nossa parte colocar qualquer coisa assim. Quem fala sobre este fenômeno nesta obra é a ciência. E ela fala desse modo. Estou jogando antibiótico em tudo, neutralizando as coisas todas, é assim. E na nossa sociedade dos homens, ela tem hoje a força da credibilidade para uma quantidade imensa de pessoas sobre assuntos dessa natureza. Não é só aqui que a gente vê esses descompassos. Quando, por exemplo, você vai a uma clínica e precisa falar para o seu terapeuta sobre as suas emoções, sobre amor, sobre saudade, sobre suas buscas, quem fala é a sua emoção? Ou é a razão que vem à frente e dizer para a razão, para a emoção, fique lá que eu vou falar para você, vou explicar. Não é um problema apenas entre espiritualidade e ciência. Em muitas áreas isso ocorre. Muitas. Aí os próprios autores consideram isso, encerrando esse capítulo, escrevendo o seguinte: as hipóteses científicas, no entanto, ainda não dão conta da montanha de mistérios ocorridos em lugares como a casa Dom Inácio de Loyola. É bom lembrar que a interpretação espírita, que sustenta que os médiuns de fato incorporam espíritos de médicos já mortos, não é considerada como alternativa válida pelos pesquisadores. Os casos de tumores que reduziram de tamanho ou que sumiram não têm explicação, ou têm. É o que eles vão discutir agora a partir daqui. Vou fazer mais uma parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos. Esses pesquisadores, então, vão examinar agora o fenômeno da medição dessas manifestações. Quem são esses que medem e que afirmam tal coisa não existe? E é, tal coisa é uma invenção, tal coisa é uma farsa, ou tal coisa não está... Quem são esses que assim fazem? E eles descobrem que nós temos pesquisadores que, primeiro, vão usar as ferramentas cientificistas, que não são apropriadas a isso, e, portanto, não verão nada mesmo. O que só faz arraigar e aprofundar o ceticismo desses. Mas há outros que se contaminam pela própria natureza da pesquisa. Ou seja, e eles descrevem alguns casos aqui notórios de pesquisadores que, quando começaram a fazer a pesquisa, acabaram sim fazendo amizade, né, com as pessoas que têm poderes extras ou com seres que eles consideram transcendentes, acabaram tendo uma certa empatia e outras coisas, e aí a pesquisa ficou comprometida. Na hora de fechar os números da pesquisa, acabaram a balança acabou pesando para lados que, na verdade, os números não mostravam exatamente. E há muitos casos assim. O que leva os autores da obra a questionar a validade da própria pesquisa em si, se seria pela pesquisa que nós teríamos que trabalhar tais questões, ou se teria que ser talvez por outros caminhos. Se tivermos que trabalhar isso por outros caminhos, quais seriam esses outros caminhos, já que pela pesquisa não dá? Lembram que quando Claude Lévi-Strauss chegou aqui na nossa floresta para trabalhar, muito jovem, veio para o Brasil, foi ser professor na USP. Da USP ele foi para trabalhar com os índios. Ele também começou a se questionar no estruturalismo. E a questão dele era: a presença dele nos aldeamentos indígenas não mudava o comportamento dos índios? Porque afinal o índio olhava, está ali o pesquisador com suas pranchas, suas máquinas fotográficas. Será que isso não alterava? Em filosofia clínica, a resposta para isso é que algumas pessoas, sim, vão alterar completamente, mas muitas não, muitas nem se importam, estão ocupadas com outras coisas. Se deixam examinar à vontade, não tem qualquer problema, não. Agora, como distinguir quando é uma coisa e outra? É outro problema que teríamos. Uma das maneiras, talvez, de caminharmos por outras estradas rumo à consideração disso que estamos tratando aqui, talvez fosse pela convivência, não mais do pesquisador, mas você como pessoa inserida em determinados ambientes e contextos. Uma convivência. Como separar as coisas a partir dessa convivência, isso seria um problema, mas um problema já de outra ordem, não mais desse elemento métrico tão exato, cientificismo. Você já poderia entrar com outros caminhos. E talvez pelo depoimento da crônica, da poesia, algo mais Cora Coralina e menos Einstein, talvez já tivéssemos aqui, então, um outro caminho para considerar essas coisas. Não mais exato, não mais correto, apenas outro caminho, entre vários que poderíamos ter. Essa abertura de horizontes talvez fosse interessante. Bom, após esse exame, que dura muitas páginas que eles vão tratar, eles entram na questão do efeito placebo, e se demoram muito nisso. Mas aqui nós precisamos tratar dessa questão pela relação corpo-mente que começa a surgir muito forte a partir daí. Observem o que vem agora. A íntima relação entre mente e corpo começou a ser mais bem observada durante a Segunda Guerra Mundial. Encarregado de cuidar de soldados feridos, o médico norte-americano Henry Beecher se viu em apuros quando percebeu que sua provisão de morfina havia acabado. Sem saber como agir, decidiu fingir que nada havia acontecido. Continuou tratando de doentes como antes, mas, em vez de morfina, aplicava uma solução salina, incapaz de proporcionar algum alívio fisiológico dos sintomas. Era puro placebo. Mesmo assim, parte dos soldados relatou estar com menos dor. Beecher concluiu que a taxa de sucesso do placebo variava em torno de 35%. A palavra placebo vem do verbo latino placere, que significa agradar, mesma raiz de prazer. E aí eles fazem uma reconstrução historiográfica do termo. E então eles colocam: mais de um século depois, drogas reais como a penicilina curavam pacientes a rodo, mas Henry Beecher estava certo de que até os remédios de verdade tinham sua eficácia turbinada pelo efeito placebo. Interessante essa constatação, não é? Muitas pessoas fazem a separação: ou é um remédio de verdade, um antibiótico, ou é um placebo. Já consideraram que pode ser um antibiótico, e além de antibiótico, ser também placebo? Pela força de um agendamento que você faz? Pode. Seria duplamente antibiótico nesse caso. Ou seja, parte do intenso efeito analgésico da morfina, por exemplo, viria de uma resposta subjetiva à fé do paciente no próprio efeito da morfina. E isso não estaria restrito à morfina, mas a qualquer droga, qualquer remédio. O placebo acabaria se popularizando na medicina após os anos 1950. Os cientistas passaram a usá-lo em estudos clínicos para comparar a eficácia de medicamentos. Bom, aí são citados inúmeros trabalhos da Universidade da Califórnia, Universidade de Washington e muitas outras pelo mundo, mostrando os muitos desenvolvimentos do efeito placebo. E ele chega na área comportamental, nas áreas sociais também, que passam a adotar o efeito placebo. Quando um político vai para a TV e diz que vai acabar com a fome, com a miséria e tudo mais, se nós votarmos nele e tudo mais, pode ser um efeito placebo. Não é? Pode. E aí, então, ela volta para a questão das cirurgias psíquicas e ela diz: tudo isso joga luz sobre a propalada eficácia das cirurgias de João de Deus, o médium do primeiro capítulo. O curandeiro, por esse ponto de vista, é um operador de cirurgias placebo. Como há fortes evidências de que elas funcionam, ao fazer o paciente acreditar que não tem mais o problema físico, o médium consegue uma taxa de sucesso razoável. Ainda mais porque homens como João de Deus contam com um auxiliar valioso, a fé religiosa de seus pacientes e a crença que ele mesmo tem em seus poderes de cura. O efeito placebo estaria também diante da clínica nossa, na psicoterapia, na terapia. Acham que há um lugar para o efeito placebo nos nossos consultórios? Como ele funcionaria? Ele é notório, muitas vezes, notório. Algumas vezes não, nós não vemos, mas em muitas ocasiões sim. Em muitas ocasiões, os nossos próprios partilhantes nos dão esse retorno. Doutor, aquele dia que eu lhe perguntei se eu ia ficar melhor, porque eu estava muito mal e o senhor silenciou, ali eu vi no senhor que eu tinha uma esperança. Olha só, nosso silêncio funcionou como um efeito placebo. Só que às vezes ao contrário, a pessoa pode interpretar que pelo nosso silêncio aí que não pode, não é?
Isso é.
Sim, é. É. Bom, aí os pesquisadores dizem aqui que palavras bonitas ajudam, mas a arte do placebo esconde camadas ainda mais sofisticadas. Eventuais fabricantes de remédios falsos precisam estar atentos aos mínimos detalhes. Comprimidos brancos funcionam melhor para tratar a dor. Os azuis são ótimos contra insônia. Laranjas e amarelos podem funcionar tão bem quanto o Prozac para depressão. Há estudos sobre isso, estatísticos, né? Do efeito manada e outras coisas mais. Uma caixinha na qual certas coisas constem muito bem colocadas, uma bela embalagem, um preço bastante caro, tendem a ter para muitas pessoas isso aí já é. E há estudos neurológicos sobre isso, como a ilusão que seduz e como isso leva e como a mente constrói esses elementos. Em muitas páginas eles vão colocar isso. Mas precisamos ir além, porque há outros quesitos aqui que nos dizem respeito mais de perto. Agora vamos dar... Só um pouquinho, eu vou desligar aqui o gravador. Prosseguindo os nossos trabalhos, vamos ver um pouco agora aspectos ligados à meditação, neurologia, que é para onde a pesquisa dos autores caminha. Levar monges tibetanos e freiras franciscanas para dentro do laboratório. Essa foi a decisão que o neurocientista americano Andrew Newberg e seus colegas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, tomaram. Eles queriam saber se as experiências espirituais dos monges e freiras causavam algum tipo de mudança cerebral que podia ser detectada em exames de neuroimagem. Naquela época, já se sabia que o lobo temporal, uma região do cérebro situada ao redor das orelhas, estava de alguma forma envolvida nos procedimentos e processamentos de sensações místicas. Quando estavam entrando em estado contemplativo, os monges tinham de puxar uma cordinha. Foi um combinado que eles fizeram lá com os médicos, tá? Prosseguindo a leitura, esse era o aviso para que Newberg injetasse a substância. Ele queria fazer o exame de imagens, ver como funciona. Após um minuto, já era possível visualizar as imagens cerebrais no computador. O monitor mostrou várias áreas se iluminando, com diferentes cores. O lobo frontal, ligado à concentração, ficou vermelho brilhante, o que indicava uma intensidade, uma intensa atividade. A meditação, claro, requer foco e concentração. Ao contrário do que muitos pensam, meditar é uma atividade mental intensa. O relaxamento vem como um efeito colateral. Mas o lobo parietal ficou azul, com atividade reduzida. Essa parte aqui, ó. Essa área do cérebro é o nosso GPS pessoal. Ela nos dá a sensação de que o mundo é tridimensional. É por causa dela que sabemos a localização precisa do nosso corpo no espaço. Sem essa percepção, perdemos coordenadas básicas de onde estamos. Na interpretação de Newberg, a queda da atividade nessa área indicava que meditadores experientes perdem a noção de individualidade do tempo e do espaço. Você se torna um ser único, com Deus ou com o universo, disse Newberg, em uma entrevista por e-mail, num estado puro de autotranscendência. O mais curioso é que essa perda momentânea da consciência corporal ajuda a mente a se concentrar em objetivos e fazer de tudo para torná-los realidade. Os cientistas não sabem ainda explicar por que essa diminuição do ego tem um efeito colateral tão inusitado sobre o foco, mas não é um sentimento tão misterioso assim. Para Newberg, o segredo desta percepção aguçada pode ser traduzido em duas palavras: atenção seletiva. Tanto o atleta quanto o meditador experiente se tornam hábeis em uma tarefa cada vez mais difícil hoje em dia: manter o foco. E aí diz que a meditação ela passou a ser estudada com seriedade a partir dos anos 70, graças a dois eminentes pesquisadores norte-americanos, Jon Kabat-Zinn, da Universidade de Massachusetts, e Herbert Benson, de Harvard. Diz que a partir daí o mundo despertou para esses trabalhos. Concluindo toda essa etapa, os pesquisadores escreveram o seguinte: ao controlar o estresse, a meditação acaba repercutindo no alívio de muitas doenças. Meditadores têm maior concentração de anticorpos nas mucosas, as áreas mais vulneráveis à alergia, explica Monese, que também integra o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção de Saúde da Unifesp. Mas os benefícios só se sustentam com a prática regular. Quer dizer, então, que tudo se reduz a um processo cerebral, neurológico? Ou será que essa é mais uma bravata muito bem constituída e argumentada e fundamentada de quem argumenta aqui dessas bases sensoriais para esses elementos transcendentes? Seja como for, tem um aspecto muito sedutor aqui, não tem? Parece que pela neurociência, pelas técnicas de imagens, nós encontramos uma explicação que é tão razoável, tão convincente para quem legisla do lado da ciência, que todo o arcabouço religioso, transcendente, fica parecendo agora uma questão de por onde andam os neurônios e só, mais nada. Então é só isso? Está resolvido o problema e podemos ir para casa? Do ponto de vista da ciência, talvez seja isso, talvez. Do ponto de vista da ciência, mas se a ciência vai ficar com a resposta dela, isso é uma coisa, está na área dela, ok. Não é? Assim como alguém que é fluente nos aspectos transcendentes, olha para a ciência e diz: não, não vou, eu já tenho minha resposta, a resposta da ciência não vai me interessar, cada um na sua trincheira, assunto encerrado. Ok. A questão é quando eles precisarem se encontrar na vida cotidiana, na experiência do cotidiano. Vários autores nos mostraram isso. Um desses autores foi Hermann Hesse, em Siddhartha, quando o pai iluminado, sábio, tem que lidar com o filho, que é o retrato da nossa sociedade, da nossa época. E o encontro é desastroso, culminando com a morte do menino. Se pudéssemos então ficar em áreas estanques por toda a vida, excelente, estaria tudo resolvido. Mas é assim que a nossa realidade, o nosso cotidiano funciona para nós? Acho improvável. As nossas espiritualidades ou os nossos cientificismos, a toda hora eles se chocam com outras coisas, não é? Pois é. E eles colocam a questão do câncer que nós vimos há pouco. Todo câncer começa com uma mutação genética que provoca crescimento descontrolado de células. Ou seja, a doença pode ter sido de uma pessoa que ela citou aqui há pouco, pode ter sido debelada a partir das horas e mais. Ah, sim. Eu vou ler isso para vocês. Acho que vale o empenho. Ela conta o caso de um santo, para a igreja ele se tornou um santo, que tinha um câncer muito grave e que ele, está aqui algumas páginas depois, ele naquela época não tinha o que fazer, precisava amputar a perna e era uma época em que se amputasse a perna a pessoa quase sempre morria. Então, no meio da noite, ele ouve uma voz dizendo para ele ir ao templo. Ele vai, reza, reza, reza. Diz que Jesus apareceu para ele, não é? E ele entra num torpor religioso, volta para a cama. No outro dia, cadê o câncer? Os pesquisadores dizem que esse caso não temos como documentar, não temos como saber se foi assim ou se foi outra coisa, se ele tinha, na verdade, era uma ferida mal interpretada, etc., não se sabe, mas há muitos casos como este, de pessoas que deixam a base sensorial no qual elas habitam, assim como convencionamos o que é sensorial, e vão para outros estados alterados de consciência e tal, e quando retornam, trazem certos elementos que fazem arrumar essas questões. Por que só alguns conseguem? Independente já. E aí ela diz que pesquisa-se tudo, méritos, se é porque a pessoa tem elevados padrões morais, se é porque teve um grande foco de concentração, uma autossugestão imensa ou qualquer outra coisa, mas que não se tem um parecer. E que alguns casos são instigantes, nós não temos respostas, não é? E ela cita isso em outras áreas, como o Viktor Frankl, por exemplo, o que acontece com ele é que ele estava num campo de concentração e, num dado momento, muitas pessoas começam a contrair problemas imunológicos e que acabam morrendo de uma hora para outra. E então, Frankl, numa conversa com um prisioneiro lá, ele se dá conta, diz: claro, essas pessoas perderam a esperança. Comunidade judaica, afinal, as festas judaicas, Yom Kippur, Dia do Perdão e tudo mais, eles achavam que então eles iam estar em casa para ter essas festas religiosas e apostaram tudo nisso. Quando as datas chegaram, eles não foram para casa, diz o médico. Ele diz assim: ó, na semana entre o Natal e o Ano Novo houve uma mortandade jamais vista em Auschwitz. O médico-chefe do campo comentou a Frankl que não havia nenhuma explicação física para as mortes. A ração mirrada seguia a mesma. Não houve nenhuma mudança climática, nenhuma piora nas condições de trabalho ou no sadismo dos nazistas. A causa, suspeitava Frankl, residia no mesmo motivo que levara o artista a sucumbir ao tifo: a ingênua esperança de estar de volta para casa antes das festas. Como as notícias não eram nada animadoras, os prisioneiros foram tomados por um desânimo geral que deprimiu seu sistema imunológico ao ponto de uma virose se transformar numa sentença de morte. Manter a fé na liberdade era essencial para resistir às provações no campo. Assim concluiu Frankl, na teoria dele. E, no entanto, nem isso parece ser o bastante, porque muitas pessoas que têm grande fé e religiosidade sucumbem, às vezes, mesmo imbuídas do maior empenho e esforço. Estamos chegando ao final do nosso trabalho de hoje, então vou aqui à última parte da obra, na qual os autores tecem algumas considerações. Eles dizem assim, ó, que na parte final do trabalho que eles nos trazem, para os céticos, entenda-se que cético é aquele que pegou seus telescópios, lunetas, microscópios e balanças e foi lá medir o que é a espiritualidade, né? É desse que eles estão falando. Atribuir poderes inexplicáveis a João de Deus ou a outros pode soar apenas como uma superstição inútil, fútil. Mas um fato não pode ser ignorado. Essa futilidade está apoiada em milênios de evolução. É mais fácil ao cérebro aceitar que a cura chega por meio de agentes transformadores do que comprar a explicação mais complexa, aquela que desenvolvemos nas páginas desses livros. Curandeiros não possuem poderes especiais segundo a ciência. Eles apenas criam um ambiente onde uma infinidade de fatores dentro e fora do corpo despertam a imunidade do paciente com resultados incertos. Os agentes cativam a nossa atenção porque poupam energia do cérebro, um recurso biológico sedutor que libera a mente para executar muitas outras tarefas. Nosso cérebro ainda depende de atalhos, como este, para operar sem que entre em colapso. Eles dão aqui inúmeros exemplos disso, sobre jejum, por exemplo, que quando você jejua, o que acontece? O corpo faz uma faxina, não é? Porque daí ele tem a oportunidade, primeiro, de uma autolimpeza, coisa que ele não pode fazer com a alimentação continuada que fazemos. E aí explica a experiência de alguns com o jejum e outras coisas. Para os nossos propósitos do trabalho que estamos realizando em filosofia clínica, há fatores muito importantes aqui, e agora voltando ao que o professor pediu há pouco, não é? Que retomássemos aquilo que foi colocado da produção de uma outra coisa, de um outro elemento. Quando nós nos aproximamos da historicidade de uma pessoa, temos a oportunidade de, às vezes, compreender como esta pessoa dimensiona um aspecto da transcendência da espiritualidade nela. Há pessoas que, por exemplo, têm uma mente cartesiana, são profundamente racionais, cerebrais, nas suas atividades, nas suas vidas, mas para determinadas questões se transformam em crianças e se relacionam com Deus da maneira mais prosaica e infantil que se possa imaginar. Querem um exemplo disso? Wittgenstein. Wittgenstein era assim. A fé que ele tinha em Deus era uma fé infantil, de um dos maiores linguistas que nós já tivemos, de um matemático, de um lógico formidável. Mas nesse quesito, ele é assim que ele se relacionava. E isso o manteve vivo diante de sofrimentos tremendos que ele teve que passar. Então, ao compreendermos como a espiritualidade funciona para cada pessoa, o que está se passando e quais as relações aqui que são producentes para uma pessoa, isso pode ganhar na clínica um aporte muito grande na estrada existencial que essa pessoa está cumprindo. E da mesma forma, algumas pessoas usarão isso achando que estão se beneficiando, mas de uma maneira muito nociva. E afora isso, na miscelânea de nomes e de nomenclaturas, há muitos daqueles que professam um ateísmo, que na verdade é um ateísmo profundamente religioso. Eles não se dão conta. Um exemplo disso que eu digo a vocês. O rapaz entrou num seminário. Ele veio da roça. Lá na roça ele plantava milho, feijão, sol a pino com os pais. Deixou tudo isso e foi para o seminário. Não foi para o seminário para se formar professor e trabalhar numa faculdade, casar e ter seu automóvel, não. Ele foi porque ele acreditava. Ele queria ser uma espécie de São Francisco. Mas quando ele chegou no seminário, ali ele se tornou um ateu. Porque o que ele viu lá dentro não tem nada a ver com o que ele imaginava da fé. Muito bem, para muitos, claro, não para todos. Não é? Cada um tem sua história. E há seminários que são realmente seminários. Outros são outras coisas. O fato é que alguns dessas pessoas que se desiludiram, se eu vou sair do seminário, não acredito mais em Deus, eles estudam filosofia, não é? Só depois vão estudar teologia. Quando chegam na teologia, já não acreditam, já são cartesianos completamente, muitos deles. Saem do seminário e se dizem ateus. E alguns desses ateus são profundamente religiosos e não sabem. Sabem como é que eles são religiosos? É uma religiosidade sem nome. Eles têm esperança nas coisas que fazem. Vamos construir um DVD. Eles colocam aqui todos os elementos da fé, mas não tem mais o nome de fé. Eles dizem para você: eu sei que vai dar certo. A gente está trabalhando direitinho, estamos fazendo tudo corretamente, as coisas vão funcionar, pode ter certeza. Essa argumentação toda nada mais é do que a fé prática. A fé agora é vivenciada no cotidiano. Esse traduziu os elementos transcendentes para os outros elementos. Tudo completamente entrelaçado. Os valores todos que eles aprenderam lá com o padre no seminário. Quer dizer, para meu filho, o valor é isso, ó. É você saber que isso é da outra pessoa. Respeite. Isso é assim. Olha o que Jesus disse no Evangelho. E a pessoa. Ele aprendeu esses valores, ele vive os valores. Ele vive Deus praticamente por inteiro, mas não tem mais o nome de Deus. É um profundo religioso em cada coisa que ele faz, nas palavras que ele diz, na maneira como ele interage com as pessoas. Mas ele se diz ateu. Olhem que paradoxo. Olhem que ironia. Há tantos assim pelo mundo, tantos. Profundamente religiosos, mas que levam a carteirinha do ateísmo para cima e para baixo.
E vice-versa, né?
E vice-versa.
Mas eu acho que a tradição é tão boa, ateísmo.
Eu vou apenas desligar aqui para que a gente possa conversar. Daí eu vou desligar o gravador. Eu liguei aqui o gravador para podermos encerrar os trabalhos de hoje. No encarte final será colocada uma belíssima canção. Ilustrativa sobre parte do que vimos hoje aqui, uma canção que ilustra vários desses movimentos que fizemos hoje aqui. Quando vocês receberem a edição, estará encartada a canção de encerramento. Eu agradeço tanto aos colegas que nos acompanharam à distância, quanto vocês aqui no, nas faculdades de técnica, aqui em Curitiba, Paraná, por esse trabalho que realizamos juntos hoje. Muito obrigado, uma boa noite, pessoal.
Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Tenho que perder. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que. que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar um cão. Tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir aos céus, sem cordas pra segurar. Tenho que dizer adeus. Decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 do que eu pensar.